Entrevista.
E agora vamos à nossa entrevista com ele, que veio presencialmente nos estúdios para, né, dar esse gostinho pra gente, G. Carlos Mota, que é responsável pela editoria de esportes da Red Bull. G., muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tudo bem com você?
Tudo jóia. Obrigado a vocês pelo convite.
Bom, pra gente começar, Ana.
Então, a gente viu que você é formada em letras e fez especialização em crítica de videogames. De onde veio essa vontade de trabalhar com a área?
Ah, acho que desde pequeno. Eu jogo videogame desde os 5 anos de idade. Nossa, isso faz muito tempo, então não vamos revelar a idade. E acho que depois dos 10, 12 anos de idade, quando fui jogar os primeiros RPGs e ainda não dominava o inglês, eu ficava com muita dúvida do que fazer, do como prosseguir. Então eu comecei a apelar para as revistas de videogame porque vinham os guias. Meu interesse no guia era mais saber o que estava acontecendo do que qualquer outra coisa, porque eu queria descobrir por si só. E quando eu percebi que isso podia ser uma profissão, eu fiquei, poxa, um dia eu ainda vou trabalhar com isso aí. A vida acabou me levando para um monte de cursos, como acho que muitos adolescentes você tem aquela dúvida do que fazer, do que cursar. Então eu comecei fazendo ciência da computação por alguns períodos, mas só tinha na faculdade particular lá na época, então não deu para continuar. Daí, como eu já estava formado num curso de idiomas, eu resolvi fazer letras, porque ficou mais fácil para conseguir emprego na minha área, na minha terra, quer dizer. E sempre game como segundo emprego. Apareceram uns freelas, eu trabalhei para um site que era o playstation.com.br, não oficialmente da Sony, quando a Sony não tinha presença aqui. Trabalhei com eles por 6 anos. Depois eu vim para cá, para São Paulo, para fazer crítica em game, um curso da Flávia Gazi, que é uma figura incrível do nosso cenário. E aí, do curso da Flávia, a gente fundou o pulodupo.com.br, que é um site que eu tenho com alguns sócios, que é exclusivo sobre games, já está no ar há 4 anos. E há 2 anos e meio, mais ou menos, eu tô com o pessoal da Red Bull, então são quase mais de 10 anos nessa área, por pura paixão, por simplesmente gostar de videogames.
É, e como tem sido essa experiência de cobrir esportes, né? Quando foi que você descobriu, por exemplo, os esportes começaram a ficar mais fortes dentro do mundo dos games?
Claro. Eu também sou muito fã de esportes tradicionais. Uhum. Acho que eu sou um dos que compra a briga de que esportes é esporte, sim. Acho que desde moleque, quando eu vi os campeonatos amadores, quando eu vi o pessoal se organizando em eventos de animação japonesa ou até próprios eventos de games, eu sempre achei que, poxa, a galera podia dar uma olhada para... A gente falava brincando isso na época, eu e alguns amigos que já trabalhavam na área. Isso podia fazer acontecer como acontece com pôquer, como acontece com xadrez. Por que não transformar game em esporte? E do nada, a coisa toda começou a crescer há mais ou menos uns 10 anos. Counter-Strike foi um desses grandes games que trouxeram esse lado. Os fighting games já eram esportes antes mesmo da gente saber que era esportes. Então... poder participar disso agora como um cara que cobre, como apaixonado por esportes, combinar duas paixões, games e esportes, é algo que é impagável.
No que interessa uma empresa multinacional como a Red Bull a investir dentro do cenário dos videogames?
Eu vou falar a minha opinião pessoal, porque eu não posso falar pela Red Bull, claro. Eu vou refletir apenas a minha opinião pessoal. Acho que todas as grandes marcas querem participar de eventos esportivos. Isso aí desde da nossa querida Copa do Mundo. Você tem empresas como a Coca-Cola, Adidas, grandes marcas querem fazer parte do cenário porque o público, no final das contas, é o mesmo. Você tem os fãs de esporte, você tem os fãs de games, você tem os fãs de tudo isso. Então, eu acredito que todas as marcas que agora estão entrando para o esporte têm a mesma intenção. Eles querem marcar presença porque o público faz parte daquilo ali ou porque... até, às vezes, porque o próprio dono da empresa gosta. Uhum. Então, eu acho que marcas querem estar atreladas aos interesses de seu público em comum.
Então você acha que a Red Bull, por exemplo, que tem o costume de patrocinar atletas de surf, skate, wakeboard, eles estão cada vez mais inclinados a patrocinar também atletas de esporte?
Não só inclinados, como eles já fazem isso. Há dois times, se eu não me engano, de esportes, a Cloud9 nos Estados Unidos e a Vitality, que já são patrocinadas pela Red Bull. A OG, de Dota, foi comprada pela Red Bull, agora é OG e Red Bull. E, coincidentemente, no ano que a OG foi comprada, ela foi campeã mundial do Internationals. Então, foi tipo uma incrível surpresa, porque derrotou os favoritos, que eram os coreanos, ano passado. Então, a atual campeã de Dota é um time da Red Bull. E não vamos falar de longe, vamos falar de Brasil. A gente já tem dois atletas patrocinados pela Red Bull. O Yoda, do League of Legends, que hoje joga pela Red Canids. O Yoda estava jogando, se aposentou. Aí, ele disse que era uma paixão de tal, que ele era fãzaço da Red Bull, da marca... E aí ele acabou se tornando atleta e voltou. Agora profissionalmente está no circuito desafiante. E nós temos também o Flex Power, que é atleta de Clash Royale e Fortnite.
Bom, a gente está batendo um papo aqui sobre como os esportes estão ganhando representatividade dentro das grandes empresas com o Jean Carlos Mota, que é responsável pela editoria de esportes dentro da Red Bull. Ana, continuando...
Você vê o investimento dentro dos esportes como uma crescente ou são apenas casos isolados de alguma empresa que já tem uma visão mais para o futuro?
Eu acho que é uma crescente, sim. Pois é, entra naquela discussão de agora é esporte. Agora é considerado um esporte pelos jogadores, pelo público. Às vezes você não precisa nem jogar. Você assiste porque você... Como futebol, como qualquer outro esporte, que você não precisa ser um praticante para ser fã. Então acho que é uma crescente... que nos últimos 3-4 anos só tem provado ser cada vez maior, então não estranhe se esses investimentos se tornarem cada vez maiores. Basta dizer que já tem atletas no Brasil que têm contratos de rescisão de R$1 milhão. Uhum. Então, investimentos incríveis. Foi agora anunciado o Campeonato Brasileiro, oficialmente, de CS, que a Globo e grandes empresas estão envolvidas. Premiação de R$800 mil no Brasil. Então, é uma realidade que só tende a crescer, sim.
É, essa discussão de esportes é esporte ou não já ficou para trás, né? Realmente não tem como você falar que esportes não é um esporte tão conceituado como os esportes tradicionais.
Mesmo com todo o preconceito, assim, da população geral, assim, que ainda não vê videogame como esporte, então as empresas já têm essa visão futurista, é isso?
Isso, eu acredito que muitas empresas, as que ainda não abriram o olho, vão acabar abrindo. Eu já vi, não vou citar nomes, claro, porque é uma questão de visão. Mas marcas que não sequer se importavam quando clubes de esporte foram atrás delas ou quando atletas foram atrás de patrocínio, hoje são algumas das maiores patrocinadoras de alguns desses eventos. Então, agora emissoras de TV, você tem transmissão em canais de TV, você tem, além das transmissões clássicas e online. Então, não tem jeito. A pessoa que ainda não aceita um videogame como esporte é uma questão de puro desconhecimento. Acho que é uma questão de tempo para perceber que, sim, é um esporte. Porque você tem as mesmas coisas que qualquer outro esporte. Você tem preparação, você tem os CTs, os centros de treinamento, você tem as preparações psicológicas e físicas. Sim, os atletas se preparam fisicamente. Você tem que estar saudável para manter seus reflexos em dia, que é o principal em um caso de um game. Você tem que ter estratégia, você tem tudo que qualquer outro esporte tradicional possa ter, por mais que você não vá na quadra e não vá necessariamente correr atrás de uma bola como FIFA, ou você não vá disparar algo, como no caso de um CS, ou a estratégia de um League of Legends, porque você não tem poderes na vida real. Mas é um esporte, sim, você tem técnico, você tem comissão técnica, você tem tudo. Acho que todos os termos que alguém citar de um esporte, você vai encontrar, sim, num esporte.
É, e a gente vai ver mais pra frente no programa sobre o patrocínio de universidades a estudantes, né? Como da mesma maneira que são patrocinados por jogar futebol americano, por jogar basquete, sendo patrocinados por jogar esportes. É, o que você acha disso? Você vê isso acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, de alguma maneira?
Primeiramente, eu sinto muito que isso aconteceu agora, porque eu adoraria ter, quando eu estava no auge, quando eu jogava competitivamente, ter a chance de ter tido uma bolsa na universidade para jogar. Isso seria maravilhoso. Sim, eu acho que é uma tendência. É, os americanos, eles investem muito nisso, em bolsas, pelo fato de lá, mesmo as escolas públicas, as faculdades públicas serem pagas. Elas são mais baratas que as particulares, então bolsas são coisas bem fortes lá. Então ver isso acontecendo com esportes, por exemplo, a Dinamarca tem uma faculdade para formar atletas, uma faculdade de esportes. Então a gente lançou uma série chamada Part of the Game, que mostra a realidade dos esportes em diversos países, inclusive em São Paulo, que mostra que o CS já é quase tão popular quanto o futebol para alguns jovens. Então é uma questão de tempo, eu acho que universidades que fizerem isso... O quanto antes vão estar sendo pioneiras, vão estar abraçando essa causa, não apenas por ser uma causa nobre, por você estar fomentando o esporte eletrônico, mas por ser visionário, porque é uma questão que, venhamos e convenhamos, dá dinheiro. Todo esporte profissional está aí, existe isso como forma de profissão. Então as universidades estão fazendo isso, elas têm visão, elas têm iniciativa, então eu acho isso uma coisa que só tende a crescer e vai ser incrível se isso acontecer no Brasil em breve.
Bom, a gente bateu aqui um papo com o Jean Carlos Mota, responsável pela editoria de esportes e games da Red Bull. E Jean, muito obrigada pela sua entrevista presencial e pela toda a sua experiência. Espero poder trabalhar com os dois novamente mais pra frente.
Prazer todo meu, obrigado pelo convite e sempre que vocês precisarem pode contar comigo.
Gazeta Games!